Antes das férias nós vimos sobre o Man e logo em seguida a Torá traz a próxima viagem. Então, vamos começar a ver essa viagem e talvez fazer uma pequena recapitulação aqui. Vai isso, Koladat ben Yisrael mimidbar Sin lemas Eihem. Viajaram toda a congregação de Israel do deserto de Sin pelas suas viagens, vão entender, Alpi Hashem, pela boca de Deus. Vayachanu birfidim, eles acamparam num lugar chamado Refidim. Ve'en maim lishtot ha'am, e não havia água para o povo beber. Então, primeira coisa. O que significa essas viagens? Lemas Eihem al Pi Hashem. Todas as viagens que eles faziam no deserto, como mais para frente a Torá vai trazer mais detalhado sobre isso, eram feitas sempre pela boca de Deus, quer dizer, por ordem de Deus. Onde eles vão acampar e quando eles vão viajar no deserto era segundo a ordem de Deus. O povo de Israel ficou no deserto 40 anos, certo? Num primeiro momento não era para ficar 40 anos. Mas de qualquer forma, no final das contas foi decretado ficar 40 anos. Muita gente pensa que eles ficaram então viajando dia e noite, ficavam dando voltas, girando. Não é. Se nós formos olhar, eles ficavam acampados bastante tempo em cada lugar, numa média. Às vezes acontecia deles terem que viajar 2 dias seguidos, às vezes viajam, acampam, viajam de novo, mas na maioria das vezes eles ficavam bastante tempo. Em algumas vezes até muito tempo no mesmo lugar, alguns anos. Depende qual lugar está escrito quanto tempo, ou você pode calcular quanto tempo. E depende do lugar, não está escrito, mas se você fizer uma média, você chega à conclusão que se eles no deserto inteiro, isso é conta básica, tá? Se eles no deserto inteiro acamparam em 42 lugares e ficaram 40 anos, então só por uma média superficial eles ficaram 1 ano em cada lugar. Só que isso, você faz uma média jogada. Mas se você for fazer as contas mais detalhadas e perceber que eles viajaram a grande maioria no primeiro ano e a grande maioria no último ano, então 38 anos eles quase que só ficaram acampados. Onde aparece todos os lugares é numa paraxá lá pra frente, final do quarto livro da Torá. Parashat Masei, lá a Torá traz os 42 lugares que o povo acampou no deserto. Então, só para ter ideia, nós estamos agora no dia 21 ou 22 de Iyar, nessa história aqui. Quer dizer o seguinte, o povo saiu do Egito dia 15 de Nissan, Pessah. Aí a Torá diz que eles viajaram de Ramsés para Sukkot. E Ramsés é Egito, Sukkot já é saída. Depois de Sukkot eles foram até Eitam, que é na ponta do deserto. Tudo isso são os primeiros dias, primeiros passos de saída. Aí eles saíram de Eitam e foram para Pi-Hahirot. Depois eles saíram de Pi-Hahirot e atravessaram o mar. Quer dizer, na quinta viagem, eles estão já no sétimo dia da saída do Egito, que foi o dia da travessia do mar. Aí eles andaram 3 dias no deserto, Eitam, e acamparam em Mará. Então essa é a sexta parada deles, é depois de 10 dias de sair do Egito. Aí eles saíram de Mará e foram para um lugar chamado Eilim. que a gente viu logo antes do Man, eles passaram por Eilim, e Eilim tinham 12 fontes e 70 tamareiras. Acamparam lá. Aí eles viajaram de Eilim e acamparam na frente do Mar Vermelho de novo. Aí eles viajaram e acamparam no Midbar Sin. Midbar Sin é onde eles estão agora, Man. Quer dizer que nós estamos... Tem uns mapinhas, sim, é. Tem uns mapinhas. Aqui não se sabe todos os lugares com precisão onde é hoje em dia, né? Mas tem uns mapinhas, mais ou menos a região, sim, tem. Eu devo ter aqui algum mapa. Tem que ver, talvez no Tanakh, talvez tem. Então são 9... Nós estamos na 9ª viagem. É 1 mês depois da saída do Egito. Então vocês veem que de 42 viagens, 9 já foram no primeiro mês. E aí onde nós estamos agora, Midbar Sin, onde eles estavam? No Man. O Man começou a cair e caiu uma semana de Man, porque nós vimos já Shabbat também caindo, não caindo Man, né? A história do Shabbat com Man já aconteceu. Aconteceu a primeira vez, né? Depois não vai acontecer toda semana, mas a primeira vez que Moshe deu todas as instruções em relação ao Shabbat já aconteceu nesse lugar, Midbar Sin. Então quer dizer que se eles estavam no dia 15, receberam Man pela primeira vez... Então 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Shabbat era 21. E aí eles viajaram no domingo, dia 22. Então 22 de Iyar. Nós estamos então 1 mês e 1 semana depois, partindo para a 10ª viagem. A 10ª viagem eles acamparam num lugar chamado Dofka. A 11º lugar que eles acamparam chama-se Aluz. 12º lugar chama-se Refidim, que é onde nós estamos agora. Então nós estamos agora no 12º ponto de acampamento desde a saída do Egito, depois de 1 mês e 8 ou 9 dias. Então, por isso que a Torá aqui, quando fala que eles viajaram do deserto de Sin e acamparam em Refidim, a Torá diz que eles seguiram as viagens de Deus. Porque a Torá aqui não está te falando onde eles acamparam, no meio do caminho, porque não interessa agora. Não aconteceu nada lá, então não está te falando. Só fala, ó, só para você não achar que eles saíram de Midbar Sin, deserto de Sin, e acamparam imediatamente em Refidim, não. Teve umas viagens aí no meio do caminho, teve mais alguns pontos. Se você olha, então, no quarto livro em Masei, são 2 pontos. Eles saíram de deserto de Sin, acamparam em Dofká. Dofká acamparam em Aluz. Aluz chegaram em Refidim. Shabbat eles paravam. Não, a pergunta é quanto tempo que eles viajavam entre um lugar e o outro. Não sei se dava uma semana de andar. Provavelmente era menos cada vez, entre um lugar e o outro era menos de uma semana. Espera Shabbat, mas mesmo assim eles acabavam ficando naquele lugar às vezes 1 mês, 2 meses, 1 ano. Bom, e aí eles têm então aqui uma falta de água. Eles acamparam em Refidim. Vem, mãe, não tem água para o povo beber. Eles saíram do Egito e eles levaram água com eles. chegaram no mar, tinha água potável no mar. Saíram do mar, eles chegaram em Mará. Queriam beber água, era amarga, e aí Deus instruiu Moshe a jogar uma planta que deixou a água doce. Beberam água e levaram, encheram os cantis para poder continuar. Então, seguiram viagem. Aí, eles chegaram... Eilim tinha 12 fontes, então dava para reabastecer toda a água. No deserto de Sin, que eles ficaram lá com o Man, pelo visto tinha água. Se a Torá não disse que estava faltando água, porque tinha, então era algum lugar que tinha água ainda. Viajaram de Sin e foram viajando, passaram por esses dois lugares do Ofká e a Luz. Chegaram agora em Refidim, agora não tem água. Refidim é deserto, deserto. Não tem água. Não tem água, mas eles ainda têm água, porque eles estão ainda com água nos reservatórios que eles estão trazendo. Então, Ve'en Maim Lishtot Ha'am. Não tem água para o povo beber nesse lugar, em Refidim. Mas não acabou ainda a água, não está faltando água. Mas sabe como é judeu? Já tem que reclamar. Não pode ser que aqui não tenha água. Vayarev ha'am im Moshe. E o povo brigou com Moshe. Vayomeru e falaram, tenu lanu maim venishte, dêem para nós água para bebermos. Vayomer lahem Moshe, e disse Moshe para eles, materivun imadi, o que vocês estão brigando comigo? Matenasunat Hashem, o que vocês estão testando Deus? Quer dizer assim, primeiro, o que você está brigando comigo? Vocês estão vindo com uma reclamação que não faz sentido. Se vocês não têm água, vocês vêm reclamar, não tem mais o que beber, tudo bem, dá para se entender. Mas vocês estão cheios de água ainda, e vocês vêm agora dizer, não tem água? Que não tem água? Vocês estão com água. Então não tem por que reclamar. Então, materibundo ali, que vocês estão agora brigando comigo. E mais ainda, Matenasunet Hashem, que vocês estão testando Deus. Afinal de contas, vocês saíram do Egito, vocês tinham comida? Tinha matzá, sobrou matzá, a gente estava levando, tinham que comer. Acabou a comida, o que aconteceu? Deus está dando man para vocês. Já 8, 9 dias aí que cai man para vocês todo dia. Vocês têm man para comer? Deus deixou vocês na mão? Não deixou. Então, o que vocês estão testando Deus agora? Vocês ainda têm água. Vocês viram que todo o tempo vocês tinham comida. Vocês tinham comida. A hora que acabou a comida, começou a cair do céu. Então, agora vocês acham o quê? Que Deus vai deixar vocês sem água? Se Deus dá mano para vocês, tem alguma coisa difícil em dar água para vocês? Então vocês estão testando Deus, Matenasuna Tashan, vocês estão testando Ele. Não, se fosse um estado normal e comum, que você está reclamando uma coisa, mas vocês estão reclamando. Vocês estão testando Deus. Então parece que eles ficaram quietos. Eles entenderam que hoje, fica quieto, você tem água. Só que no dia seguinte, vai Yitzmasham Ha'am Lamayim. O povo agora ficou com sede por água, quer dizer, ficou... Agora sim, estão com sede, precisam de água. Vayalen ha'am al Moshe. E o povo veio reclamar com o Moshe. Vayomer. E disse, Lama ze elitam mi Mitzrayim. Por que você nos tirou do Egito? Lehamit otivet banayvet miknay batzama. Para me matar e matar meus filhos e matar os meus animais de sede. Nem a primeira nem a última vez que eles falam isso. eles queriam aqui, o Ramban, o Nachmanides traz aqui, nesse versículo, que eles queriam comover o Moshe. Eles não vieram reclamar só falar aqui, não tem água. Não, eles queriam comover. Então eles falaram o quê? Você está querendo matar nossos filhos? Se você não tem pena de nós, mas nossos filhos, crianças, não vai dar água para as crianças? E os bichinhos, coitados, estão morrendo de sede, você não vai dar água para eles? Vayitzak Moshe el Hashem lemor. E o Moshe gritou para Deus, dizendo: Ma e'eseh la'am hazeh. O que eu vou fazer para esse povo? Od me'at uskaluni. Mais um pouco eles me apedrejam. O Moshe sentiu que os caras estão quentes. Ele fala para Deus: Deus, o que eu faço agora com eles? Daqui a pouco esses caras vão me apedrejar. Vayomer Hashem el Moshe. E disse Deus para Moshe: Avor lifnei ha'am. Passe na frente do povo. E aqui tem duas conotações. Passar na frente do povo quer dizer passar na frente mesmo. Como o Rashi traz aqui, que Deus estava falando para Moshe: passa na frente deles, vamos ver se eles vão te apedrejar. O que você está falando do meu povo? Por que, Moshe, você está desconfiado assim deles? Eles são chatinhos, estão reclamando, mas não vão fazer nada contra você. Não fica desconfiado que vão te atacar. Então passa na frente deles, você vai ver que não vai acontecer nada. E outra conotação quer dizer: passe perante eles, quer dizer avance. Nós estamos acampados agora em Refidim, e você precisa agora, Moshe, ir para a próxima parada. Você vai andar, vai avançar uma parada adiante. A próxima parada é Monte Sinai. Então você vai agora até o Monte Sinai. Vekach itecham miziknei Israel. E pegue consigo dos anciões de Israel, para que haja testemunhas, para depois ninguém dizer: ah, lógico, o Moshe sabia que ali do lado tem uma fonte e ele foi lá buscar água para a gente. Então, para ninguém ficar falando coisas, você vai levar testemunhas para verem o milagre que vai acontecer. O Matehasher Hikita Boetayor, e o seu cajado, que com ele você feriu, você bateu no Yeor, no Nilo, Kach Beyadecha Vehalachta, pegue nas suas mãos e vá. Quer dizer assim, o Moshe agora vai ir e vai seguir uma viagem adiante. Uma viagem adiante é Horev, Monte Sinai, que é chamado de Horev. Parece que essa viagem não é muito longa. É menos de um dia de viagem. O Moshe vai até lá e já vai voltar, já vai ter água para eles. Quer dizer que Deus não ia deixar eles na mão. Deus estava querendo fazer um teste com eles. Hoje eles vão ficar aqui com um pouco de sede, a água está terminando, para ver o que acontece. Se eles aguentam firme, amanhã nós já seguimos viagem e já vai ter água. É só para sentir como que é ficar com menos água. Não está sem água, está quase, está no limite. Só que eles não tiveram paciência. Então Moshe teve que ir uma viagem adiante para pegar a água que vai ter lá para eles já. Que lá vai começar a ter para eles. Quer dizer, na verdade, Deus já ia de qualquer jeito dar água para eles. Assim como o man, que já estava no projeto, e assim que acabou a matzá, começou o mar. Está aqui também, assim que acabar mesmo a água, vai começar a água. Só precisa ter paciência. eles se anteciparam, reclamaram. Então, ah, tá bom. Então, Deus já antecipou aqui, começou a água um pouco antes para eles pararem de reclamar. E essa água vai acompanhar eles a partir de então até eles chegarem em Israel, que é o famoso Poço da Miriam, que depois nós temos que ver e falar um pouco a respeito dele. E você tem que pegar, Deus diz para Moshe, o cajado com o qual você feriu, você bateu no Nilo. O que está acontecendo aqui? O pessoal o povo estava achando que esse cajado aqui é um cajado que só traz desgraça. Tá bom, não pra gente. Pra gente tá tudo tranquilo. Mas é um cajado que é feito pra desgraça. Moshe bate o cajado lá no Egito algumas vezes e trouxe um monte de pragas. Então diz Deus, Moshe, pega esse mesmo cajado, para eles verem que esse cajado é um cajado que não tem nada a ver. Ele faz o que Deus está dizendo para ser feito naquele momento, e coisas muito boas, vai trazer água para vocês. Não só isso, mas aquele cajado que transformou as águas do Egito em sangue, ou seja, tirou as águas do Egito, vai fazer agora o processo inverso aqui. De um lugar onde está seco e não tem o que beber, ele vai trazer água para vocês. Qual cajado é esse que eles estão pegando? Deus fala aqui para você pegar, Moshe, o seu cajado que você bateu no Nilo. Quem bateu no Nilo? Aaron. Não foi Moshe que bateu. Então por que que Moshe é considerado aqui aquele que bateu? Daqui você vê que uma pessoa que é emissário de outro para fazer alguma coisa é considerado como se aquela pessoa que mandou fazer, que fez. Então Moshe não podia bater no Nilo porque o Nilo protegeu ele. Ele era nenê. Ele não podia fazer isso. Ele falou para o Aaron fazer. O fato dele ordenar o Aaron fazer, e o Aaron fez direitinho como ele pediu, os méritos são do Moshe. Os créditos são do Moshe. Então daqui você aprende que se você causa uma pessoa a fazer uma coisa boa, você também ganha a mitzvah. Você é o causador dele ter feito aquela coisa boa. Hineni omed lefanecha sham al hatzur. Diz Deus, eu vou estar ali perante você na rocha, bechorev, em Chorev. Chorev é o Monte Sinai. Vehikita vatzur, e você, Moshe, vai bater com seu cajado na pedra, na rocha, ויצאו ממנו מים ושתה העם. E vai sair águas, vão sair águas desta rocha, e o povo vai beber dessa água. ויעש כן משה, e assim fez o Moshe, לעיני זקני ישראל, perante os anciões de Israel, porque o povo não foi junto. Moshe foi com os anciões uma viagem adiante, bateu na rocha conforme Deus ordenou e começaram a sair águas. Então os anciões foram prova, foram testemunhas que o Moshe de fato bateu numa rocha e as águas saíram. Vayikra shem hamakom Macha Umriva. Eles chamaram o nome do lugar de Massá e Merivá. Quer dizer, de teste. Massá é da linguagem de teste, que eles testaram Deus. e Merivá que eles brigaram. Al-Riv Bnei Israel, e aí o versículo explica, esse nome é em nome da briga dos filhos de Israel, Ve'al Nasotam Et Hashem, e pelo teste que fizeram, Et Hashem Lemor, que eles fizeram com Deus, dizendo, Hayesh Hashem Bekir Benuim Ain, será que Deus está no meio de nós ou não? Quer dizer, eles trouxeram uma certa dúvida aqui. Será que Deus está conosco ou não está conosco? E por isso chamaram o nome do lugar Massá e Merivá. O teste e a briga. Vamos deixar por enquanto esse nome e esse episódio forte que a Torá está explicando aqui. Será que tem Deus dentre nós? Vamos deixar para a segunda parte, que tem a ver já com a continuação depois do que vai acontecer em seguida. Vamos ver um pouco sobre o poço da Miriam, que vai acompanhar eles aqui durante toda a estadia no deserto. Primeira coisa, essa rocha que o Moshe foi bater e que passou a dar água para o povo durante toda a estadia no deserto, é chamada Be'er Shel Miriam, Poço da Miriam. Por quê? Porque o Midrash nos conta que cada coisa que aconteceu no deserto, das três coisas principais, cada uma delas foi em mérito de outro. O man foi em mérito do Moshe, as nuvens de glória, as nuvens que protegiam eles, em mérito do Aharon, e as águas do poço em mérito da Miriam. Por isso que é chamado do Poço da Miriam. Esse poço dava água para eles beberem. E aqui, no caso, as águas vieram desde Horev até Refidim. Moshe foi até lá, bateu na pedra, a pedra começou a jorrar água e se formou um rio, um riacho que trouxe as águas até Refidim, onde eles estão acampados. Esse poço não servia apenas para beber água. E ele servia para várias e várias coisas, começando pelo fato que o acampamento do povo de Israel no deserto ocupava 12 mil por 12 mil, aproximadamente 12 por 12 quilômetros, um pouco menos, 11 quilômetros, algo assim. Era gigantesco. Quer dizer assim, como funcionava esse acampamento? A verdade é que talvez eu tenha aqui um desenho, talvez vai ficar mais fácil. Ainda não tem. Mais pra frente vai ter um Mishkan no tabernáculo. O tabernáculo era construído no meio, no centro. Bem em volta do tabernáculo ficavam acampados os Leviim, a tribo dos Leviim, cada família de Levi de outro lado. E mais à volta ainda ficava acampado o povo. Achei que aqui tinha desenho, não tem.
Tinha umas 3
milhões
de pessoas, né?
Mais ou menos, é. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Eles ficavam acampados. Achei que aqui tinha desenho, não tem. Imagina que tinha um quadradinho no meio, um retângulo no meio, que é o Mishkan, tabernáculo. Depois tem uma área em volta vazia. E aí um pouco mais em volta tem um quadrado também em volta. Cada aresta do quadrado, cada lado do quadrado, estava acampado outra parte de Levi. Levi tinha 3 filhos. Então eram três famílias de Levi. Que é a família de Gershon, a família de Kehat, a família de Merari. Famílias são famílias gigantescas, tá? Não é pouca gente. Então acampava de um lado, do outro lado, e no quarto lado ficavam acampados Moshe, Aharon e famílias. E aí depois tinha mais um cinturão em volta, vazio. E aí vinham as tribos também no quadrilátero externo. Três tribos acampadas de cada lado. Então tudo isso, de ponta a ponta desse acampamento, tinha quase 12 quilômetros. Então a primeira coisa, nós tínhamos que separar, porque existem três acampamentos. Assim é a linguagem que a Torá usa, Mahané. Existe o que é chamado acampamento divino, que é onde está o Mishkan, o tabernáculo no centro. Depois você tem a parte em volta, que é chamado acampamento dos Leviim. E depois você tem o acampamento do povo. E existe uma série de leis de pureza e impureza, onde cada tipo de impureza, a pessoa pode ficar em um determinado acampamento. Obviamente que o acampamento central é o mais sagrado de todos, onde está o Mishkan, o tabernáculo. E conforme você vai saindo para fora desse centro, o segundo acampamento dos Leviim tem um nível de santidade um pouco menor, e o acampamento do povo tem um nível de santidade ainda um pouco menor. E aí existe o fora dos acampamentos totalmente. Então, dependendo do grau de impureza, a pessoa podia ficar em um dos acampamentos, mas não nos demais. Quer dizer, alguns ele tinha que ficar, alguns tipos de impureza, a pessoa tinha que ficar totalmente fora de todos os acampamentos. Outros podiam ficar no acampamento do povo, mas não dos Leviim e do Mishkan. Outros podiam chegar nos Leviim, mas não no Mishkan. E só quem está totalmente puro pode chegar no Mishkan. Da onde eles aprenderam? Da onde eles aprenderam? Mas aqui não é um tipo de pessoa. É um nível que a pessoa está naquele momento. Então, por exemplo, só como exemplo, existia tzaraat, que é aquela mancha que aparece na pele por alguns tipos de pecados, que aparece a mancha, ele tem que ficar em quarentena, entre aspas, 7 dias fora do acampamento. Isso é fora de todos os acampamentos. Ele não pode ficar nem no acampamento, na casa dele. Ele tinha que ficar fora dos acampamentos. Isso é totalmente fora. Depois existem outros tipos de níveis de impureza. Uma pessoa que encostou num animal morto, por exemplo. Ele só não pode entrar no templo até ele se purificar. Mas ele pode chegar nos Leviim ainda. Então, por isso existem os vários níveis de impureza. Ele se purifica, ele pode entrar. Existem formas diferentes de se purificar para cada tipo de impureza. Então, eles precisavam ter esses limites definidos. Quando você está em Israel mais tarde, esses limites são muito bem definidos. Você tem o monte do templo, é a muralha que define onde está o acampamento divino. O acampamento de Levi é chamado a cidade de Jerusalém, também tem muralha. Então você tem os vários pontos também definidos, no caso, na terra de Israel. Mas quando você está falando do deserto, precisava definir. Então essa definição já acontecia por intermédio do Poço da Miriam. Quando eles acampavam, eles viajavam. Tinha que viajar, tem toda uma sequência e ordem de viagem que a Torá fala mais para frente. No quarto livro da Torá tem todos os detalhes como funcionavam as viagens. Então eles viajavam. Num determinado ponto, Deus definia que aqui é o lugar para parar. Então a nuvem que acompanhava eles e guiava eles onde eles têm que ir, parava. E onde ela parava, eles sabiam que é o lugar que tem que construir o Mishkan, o tabernáculo. E lá eles montavam o tabernáculo. E em volta, começavam a montar os acampamentos. Se distanciavam, cada tribo no seu lugar, e montavam as suas tendas. pedra da Miriam, quer dizer, o poço da Miriam, ficava acampado, ficava parado na frente da porta do tabernáculo. Lá era o lugar dela ficar. Quer dizer, era bem no centro do acampamento. E assim que eles acampavam, os chefes das tribos iam até a pedra e cada um fazia uma marquinha na areia na direção da sua tribo. E nesse momento, a pedra começava a jorrar águas e essas águas formavam uma série de rios e córregos. E esses rios formavam os limites. Então você tinha um quadrado que ficava em volta do Mishkan, de água. Depois você tinha um outro, aí dele iam algumas nas pontas, a água seguia ainda em diante para poder fazer o rio que ficava em volta dos Leviim. E tinha o rio que ficava em volta de todas as tribos e entre as tribos, para separar também cada tribo ter o seu território, como se fosse, era tudo separado por águas. Quer dizer, o Midrash fala que se você olhasse de cima, parecia um tavliot. Era um quadriculado de água. Então essa era uma primeira função bem interessante que tinha o poço da Miriam, além de fornecer água para o povo. A Miriam era a irmã de Moshe e era da tribo de Levi. Aharon virou Kohen e dele para baixo, dos filhos. Sim? A Miriam não era. O Aharon era o Kohen Gadol. Sim. E os filhos dele, Kohanim. Como? É, três irmãos, Moshe, Aaron e Miriam. Eles eram todos da família de Levi, e Aaron foi nomeado para começar uma nova sequência de Kohanim. Como? O Aharon morreu ainda antes do Moshe. O Aharon faleceu alguns meses antes de Moshe. O Aharon é o primeiro Kohen Gadol do nosso povo. O Rabbeinu Bahriye, um dos grandes comentaristas da Torá, traz que justamente pelo acampamento ser tão grande, ficava impossível, ficava muito difícil, cada um ficar indo buscar água. E ainda por cima, eles tinham que dar água também para os animais deles beberem. Então por isso, Deus fez desse jeito que tinha água em todo lugar. Não precisava ir tão longe. Do lado do teu pedaço, da tua tribo, tinha água suficiente para você, para os seus animais. Fica tranquilo. O Midrash ainda comenta que por conta dessas altas distâncias, se uma pessoa queria visitar outra... Sim. Então, o Midrash fala uma coisa interessante também. Se uma pessoa queria visitar a outra, por conta dessa alta distância, ficava difícil ficar indo a pé até lá. Quero visitar a minha amiga que é de uma outra tribo que mora lá do outro lado. Tem que viajar, sei lá, 8, 9 quilômetros para chegar lá. Como que faziam para chegar? Diz o Midrash simples. Eles tinham barquinhos e eles punham nesse rio e podiam navegar. Então havia navegação interna do acampamento. Tipo Veneza, exatamente. Uma Veneza no meio do deserto. Se o Midrash traz, é até interessante a linguagem, o Midrash fala se uma mulher queria visitar a sua amiga, ela podia pegar o barquinho e seguir até a sua amiga. Devia ser bastante água. Uma outra coisa também interessante é, no deserto se precisavam ir no mikve. O mikve era justamente a água dessa rocha. Era água de fonte. Então também se usava mikve da água do poço da Miriam. Só água doce. Oh, muito boa. Esqueci de falar. Bom que você perguntou. Como? Qual foi o mérito da Miriam? Eu esqueci de falar. Bom que você perguntou. O mérito da Miriam para merecer em troca de foi o fato da Miriam ficar esperando pelo Moshe quando a sua mãe colocou o Moshe na cestinha no rio. A Miriam ficou esperando para ver o que vai acontecer com o irmão e estava lá para ver a Bitiá pegando ele, etc. Então, já que ela ficou esperando pelo Moshe nas águas, em mérito disso, ela mereceu trazer águas para o povo de Israel ter água para beber. É. Atitudes discretas e grandiosas. É verdade. É verdade, muito bem observado. A maioria das coisas que dão tantos méritos são coisas discretas, pequenas, são detalhes. Isso demonstra para nós o quanto que nós temos que pegar nos detalhes, às vezes. Não é sempre que precisa fazer coisas grandiosas. Às vezes dá uma atenção para uma pessoa só. A pessoa acha que não está fazendo nada, mas não é. Está fazendo uma grande coisa que ele nem imagina o que ele está fazendo. Mais uma coisa que essas águas possibilitavam era plantio. Por mais que estavam no deserto, eles podiam plantar. A primeira tecnologia israelense de plantar no deserto. Eles tinham lá a irrigação natural de Deus. Não era natural, uma irrigação milagrosa. E eles podiam plantar. E o Midrash fala, aí sim complementando o que a Adriana falou, o que a Betina falou antes, que eram águas sem nada, o Midrash Yalkut Shimoni fala que Deus trazia para eles nessas águas peixes gorduchos, shmeinim, eram gordurosos. Mais do que eles precisavam.
E como eles podiam essa...
Por que? Você não bebe água do rio?
Eu não.
Lógico que sim. Todo mundo sempre bebeu água dos rios.
Só está filtrada.
Filtrada? Bom, não se preocupa que se já tinham tudo bem feitinho aqui, não tinha esse problema. Pode ser que os peixes ficavam numa parte específica, não sei, aí já é detalhes, mas é... O Midrash fala que eles tinham peixes, é interessante, aparece sobre isso mais pra frente também. Para Shabbalotra, está escrito lá, quando o povo lá reclama a segunda vez que queriam man, está escrito lá que eles... O Moshe fala, se vocês querem todos os peixes do mar, alguma coisa assim... É interessante que eles de fato tinham peixe para comer se eles quisessem. Ou você pensa que dava para viver no deserto sem um gefilte fish?
Não, mesmo a Bíblia, né? Também não podia ser água suja, né?
Tá, a água não era suja. A água não era suja. Tanto é que a linguagem do Midrash é a seguinte... E não diga que as e não vá pensar que as águas eram sujas, sem a linguagem do Midrash. Não vá pensar que a água era suja, mas sim essa água fazia crescer para eles uma série de guloseimas, de frutas e plantas gostosas para eles. Aí você vai falar, mas peraí, eles acampam. Eles acampam. Até você planta uma árvore, você já está viajando. Então o Midrash já explica para nós. O Midrash diz que eles plantavam teinim, figueiras, rimonim, romeiras, gefanim, parreiras, vetapurrim e macieiras. E elas davam frutas... No mesmo dia, assim como foi na criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, até o Adão pecar, as plantas cresciam rápido. As pessoas nasciam rápido. Faz parte da maldição que Adão recebeu, que a partir de agora vai dar trabalho para você ter uma colheita. E a partir de agora a gestação vai ser mais demorada. Então Deus criou as coisas para serem muito mais rápidas no início. Aqui Deus fez que no deserto eles pudessem ter as coisas tão rápidas quanto eram quando o mundo foi criado. Então por isso eles podiam plantar e crescia mais rápido. Segundo esse Midrash, o Tzitz Eliezer traz a famosa pergunta. De onde eles tinham trigo para fazer matzot? Existem duas respostas para isso. Ou eles compravam dos vizinhos, povos vizinhos por onde eles passavam. Ou que eles podiam plantar. Se no Midrash está dizendo que eles plantavam árvores, cresciam, eles podiam plantar também trigo. E aí vem esse detalhe interessante que antes a Bettina perguntou. Os lugares por onde eles passaram e ficaram acampados, mudou todo o lugar. Então, por mais que quando eles foram embora, acabou a festa, mas o lugar ficou diferente. E por isso são lugares que depois pessoas acabaram habitando. Porque era um lugar... que plantando dava para crescer alguma coisa. Então valia a pena acampar nesses lugares. Esse poço acompanhou eles durante todo o deserto, e quando eles chegaram na terra de Israel, acabou. Acabou e esse poço foi para Yamashel Tveria, assim consta no Midrash, para o mar de Tveria. E essa pedra está lá, no meio do mar Kineret, mar de Tveria. Já existia. A pedra ficou lá dentro. E aí tem alguns itens interessantes a falar sobre isso. Primeiro, o Talmud fala, o Midrash diz que tem um lugar chamado Yeshimon, é uma montanha, O Midrash fala, se você sobe no Monte Yeshimon e olha para o mar de Tveria, você consegue enxergar onde está essa pedra. Interessante que o Arizal, famoso cabalista de Tzfat, tinha um aluno chamado... Como? Ela foi acompanhando eles no deserto, para onde eles iam, a pedra ia junto com eles. E aí, quando chegou em Israel, ela foi para o mar de Tveria. O Arizal tinha um aluno chamado Rav Chaim Vital, que foi o grande aluno dele que escreveu a maioria das coisas que o Arizal disse, foi o Rav Chaim Vital que escreveu. E o Rav Chaim Vital, quando começou a estudar Kabbalah com Arizal, a primeira coisa que o Arizal fez foi levar ele até Tveria, e pegou ele num barquinho e foram até o meio do Kineret, onde o Arizal sabia que está esse poço, e falou para o Rav Chaim Vital beber um pouco da água do mar naquele lugar. E a partir de então é que se abriu a mente do Rav Chaim Vital para ele conseguir entender as coisas de Kabbalah que o Arizal ensinou ele, e ele escreveu tudo isso. Então quer dizer, não só que além do poço ser um poço de água que deu água para eles, então é uma água especial, uma água que traz espiritualidade também para a pessoa. E curioso que no código de leis, no Shulchan Aruch, nas leis de Shabbat, no final das leis de Shabbat, está escrito no Remá que é costume na noite após o Shabbat, no Motzaé Shabbat, que se bebe água. Por quê? Porque depois da Avdalá. Sim, depois da Avdalá, depois que acaba Shabbat, se costuma beber água. Por quê? Diz o Remá, porque no Motzaé Shabbat, esse poder das águas da Miriam vai passando de poço em poço. E se a pessoa bebe a água justo no momento que está o poder das águas da Miriam, do poço da Miriam, naquela água, Yitrapé, isso traz cura para a pessoa. Então por isso diz o Remá, bebe água quando sai Shabbat, porque de repente você justo vai pegar dessa água, isso vai te trazer cura. E além disso, baseado no que o Arizal fez com seu aluno, você ainda pode abrir a mente também para os estudos de Torá. Então, no sábado à noite é um momento que esse poder vai passando de fonte em fonte. Tá bom, vamos fazer uma. Importante saber. Agora uma coisa interessante também que eu li. Saiu nas notícias, acho que há 2 anos atrás. Tinha uns caras, os pesquisadores, estavam querendo pesquisar onde que está o poço da Miriam. E pelo jeito, em Tveria, os pescadores de Tveria têm já como tradição que tem um lugar lá no meio do Kineret, próximo de Tveria, que tem, eles chamam assim, existe que tem um poço que não tem fim. Tem um buraco no meio do Kineret que não tem fim. Assim eles falam. E que é uma coisa conhecida já por todos os pescadores, que eles evitam passar nesse lugar, que é um lugar mais perigoso. e que é um lugar que dá para ver que as águas vão e que lá para baixo você vai, sei lá, você põe alguma coisa para baixo, não sei. Você vê que não tem um fim definido. Então eles dizem... Como? Então... É uma fonte, sim, mas na verdade as águas do Kineret são águas que vêm dos rios que vêm de cima. Tem três rios que desembocam no Kineret. Tanto é que as águas muitas vezes baixam. Nos últimos anos está bem baixo por falta de chuva. Mas pelo jeito tem algum lugar lá no meio que é um tipo de uma fonte, e ela não fica jorrando água para cima, senão o Kineret ia estar cheio. Mas é uma fonte d'água que tem para baixo. E que os pescadores de Tveria têm como tradição que aqui é o posto da Miriam. Tá, então isso é sobre o posto da Miriam. Se Deus quiser, semana que vem, vamos pegar esse finzinho só do nome do lugar e etc. para poder continuar a próxima fase que tem tudo a ver com essa briga.